Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Pessoal, vamos tratar agora do domínio do cerrado. Vale lembrar que quando falamos de domínios morfoclimáticos, nós estamos associando quatro elementos naturais que interagem entre si. Estamos falando de clima, de vegetação, de solo e de relevo. Bom, pensando em domínio do cerrado, a primeira coisa importante é a gente considerar qual é o principal clima que atua nesse domínio. E o clima é o tropical típico. Pensando nas características desse clima, nós estamos falando de um clima que vai ter também uma elevada média térmica, aproximadamente aí 24 graus de média, com uma amplitude térmica que chega até 8 graus. Significa que a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima chega aproximadamente a 8 graus. Já é uma amplitude térmica maior quando comparamos com o domínio da Amazônia e com o domínio da Caatinga, mas ainda assim é considerado uma amplitude térmica baixa. Então, pensando em definição das estações do ano, já consegue-se perceber uma maior variação, uma maior caracterização, mas ainda assim os invernos são invernos quentes, não tendo então uma definição clara das estações do ano. No caso da precipitação, existe uma pegadinha que vira e mexe aparece em provas, em que se considera o clima tropical típico um clima seco. E ele é um clima úmido. Por que que ele é úmido? Porque se somarmos todas as precipitações que acontecem ao longo do ano, elas vão variar aproximadamente entre 1.000 e 1.500 milímetros. Isso representa um clima chuvoso. Porém, tem uma especificidade que faz a gente acreditar ou pensar em um clima seco, que é o fato de as chuvas serem concentradas no período da primavera e do verão. Então, é muito importante que a gente consiga perceber essa distinção. As chuvas, elas acontecem em grande quantidade, porém elas são concentradas na primavera e no verão. É muito comum em questões vocês ouvirem a expressão de duas estações bem definidas, em que acaba se utilizando essa expressão pela disponibilidade de água. Então, no verão e na primavera seria, no caso, uma precipitação maior e no outono e no inverno uma precipitação menor. Bom, pensando na vegetação que atua neste domínio, nós temos principalmente a vegetação de cerrado, que é uma vegetação equivalente às savanas africanas. Já estou considerando aqui essa relação, porque tem muito aluno, aluna, que pergunta se são a mesma coisa. Não necessariamente a mesma coisa, mas são vegetações que se desenvolvem em condições físicas muito parecidas, de solo, de clima, de relevo, e com isso, consequentemente, apresentam características próximas. Então, não são necessariamente iguais, mas apresentam caracterizações muito parecidas. Quando eu falo de vegetação do cerrado, quais são as características importantes quando pensamos em cerrado? Primeiro, uma elevada biodiversidade, que é definida pela alta temperatura da região. Elevada temperatura acelera a velocidade das reações químicas, o que vai favorecer o desenvolvimento de um número maior de espécies. Então, a vegetação de cerrado ela é extremamente diversificada. E, pensando em desenvolvimento vegetal, estamos falando do predomínio de portes herbáceo e arbustivo. Então, existem vegetações rasteiras até 1 metro de altura, e existe a vegetação que vai variar entre 1 e 3 metros de altura. Essa densidade, ela vai, ou a presença dessa vegetação na superfície, vai variar de acordo com a proximidade de corpos hídricos. Como assim? Se a gente fala de uma região que está mais próximo de uma região mais úmida, a tendência é de uma densidade vegetal maior. Se eu já falo de uma vegetação mais distante dessas áreas mais úmidas, eu já tendo a falar de uma densidade menor. No final das contas, a gente vai pensar em uma média densidade. considerando essas áreas de maior e de menor densidade. Fazendo uma média, chegamos então na ideia de uma média densidade vegetal. Bom, além disso, predomínio de folhas coriáceas. As folhas coriáceas são aquelas pequenas, grossas, com a presença de cerdas ou pelos, e também ceras, que vão dificultar a evapotranspiração. Quando eu falo dessas folhas coriáceas, elas acabam existindo em áreas onde se tem algum período de escassez hídrica, que é o caso do clima tropical típico. Como eu falei agora, anteriormente, é um clima que vai apresentar 6 meses de chuva e 6 meses sem chuva. Dessa forma, então, a gente pode considerar que existe um período em que a vegetação precisa ter algum tipo de adaptação para a sua sobrevivência. Quando eu falo das folhas coriáceas, é muito importante a gente lembrar que é uma vegetação também com comportamento caducifólio. Então, as folhas dessa vegetação apresentam um comportamento caducifólio. Significa que, no período de maior estiagem, essas folhas que conseguem ficar um tempo sem água ou com uma concentração menor de água, acabam não suportando e acabam caindo, considerando aí a necessidade de sobrevivência do vegetal. Bom, quando a gente considera a vegetação de cerrado, pode aparecer em prova para você que ela é uma vegetação tropófita. Significa o quê? Que é uma vegetação adaptada a ambientes onde se tem uma variação hídrica ao longo do ano. Então, é importante a gente lembrar que em um determinado período do ano tem muita chuva e no outro período tem pouca chuva. Isso, então, significa uma vegetação que precisa ser adaptada a essa condição climática. Bom, quando a gente fala de solo dessa região, estamos falando de um solo profundo, desenvolvido, ou seja, um latossolo. Significa o quê? Que esse solo acabou recebendo muita água de infiltração, considerando que o clima tropical ele é um clima úmido, e essa água, no caso, dissolveu, destruiu a rocha em profundidade e fez evoluir a camada de sedimentos. Só que a gente já discutiu nos outros podcasts aqui da Amazônia e da Caatinga que quando consideramos a água que infiltra no solo, essa água é responsável pela lixiviação. Como a região do Cerrado é uma região com grande precipitação no período da primavera e do verão, estamos falando de um solo lixiviado. Um solo lixiviado significa um solo muito pobre quimicamente. Então, o solo do Cerrado, ele é um solo muito empobrecido. E aí, talvez, possa gerar na sua cabeça algum tipo de dúvida quando a gente pensa naquela ideia de celeiro mundial. Você já deve ter ouvido essa expressão, de que a região do Cerrado é um celeiro mundial. Significa que nós temos uma grande produção de grãos naquela área. Isso é verdade, mesmo com o solo empobrecido. Mas como é que isso é possível? O solo é pobre quimicamente. E o solo do Cerrado, especificadamente, ele ainda tem uma caracterização de ser muito ácido. Então, para que possa se ter um grande desenvolvimento de vegetação na área de produção, primeiro, é necessário utilizar a técnica da calagem, que é uma técnica que vai tornar o pH do solo um pH mais básico, então tendo a possibilidade de desenvolvimento vegetal, e depois disso a gente precisa ter uma adubação química do solo do Cerrado. Essa adubação acaba sendo necessária considerando o empobrecimento químico produzido pela lixiviação. Então, pessoal, tem uma informação muito importante aqui. A gente sempre ouviu, não sei se você já ouviu, mas a expressão de que tudo que planta no Brasil dá é uma expressão mentirosa. Os solos brasileiros, em maioria, são solos pobres quimicamente, considerando-se o fato de que nós estamos num país tropical com elevados índices de precipitação, com exceção apenas do clima semiárido. Então, para que se tenha produção agrícola no Brasil, acaba sendo necessário a correção química. Então, se a gente tivesse que mudar o ditado, né, ou a expressão, ficaria correto falar que tudo que planta no Brasil, corrigindo-se o solo, dá. Então, corrigindo o solo no Brasil, tudo que se planta dá. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa distinção. E quando a gente considera, no caso, o relevo da região do Cerrado, nós estamos falando de uma região com grande diversidade de relevo. Algumas áreas planálticas, algumas áreas de depressão, influenciando pouco no desenvolvimento dessa vegetação. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. O quanto que o relevo vai influenciar menos no desenvolvimento da vegetação da região do Cerrado. Pessoal, em relação então ao domínio do Cerrado, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais! Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.